E aí, gente, boa noite, vocês estão bem?
Amém!
Vocês estão bem, gente?
Amém!
Estamos terminando a série Intervalo. Ô, glória! Quantos foram abençoados por essa série?
Amém!
Vocês aprenderam bastante? Não? Essa série, ela nasceu no nosso coração depois da conferência profética que nós tivemos na Tijuca. O intervalo é o tempo que nós estamos vivendo. Nós estamos num tempo onde o noivo foi preparar lugar e em breve ele vai voltar.
Amém.
O que você faz enquanto você espera o retorno de Cristo? Eu acho que essa pergunta, ela deveria nutrir as nossas atitudes. Porque se você não sabe como se posicionar num tempo de espera, talvez a gente ainda não tenha se dado conta da importância do retorno de Cristo. E a gente precisa acordar, literalmente, de que a história da redenção, a história da humanidade, ela cumpre um propósito. Ela tem um início, ela tem um meio e ela tem um desfecho final, que é Cristo voltando.
Amém.
E o que você faz enquanto você espera? Nós aprendemos que nós obedecemos. Nós aprendemos que nós tememos. E hoje a gente vai fechar com a beleza de Deus.
Amém.
E fica parecendo algo poético, né? A beleza de Deus. Fica parecendo uma coisa abstrata. Mas não é, não.
Amém.
Aprender a amar, a enxergar, a crer e contemplar a beleza de Deus é o que vai tornar você firme no intervalo. É isso que nos torna firmes nesse tempo. Entender que existe uma beleza que me cativa.
Amém.
Nós somos cativados por algo.
Amém.
Eu e você somos cativados por algo. Quem é que trabalha? Você recebe um salário no fim do mês? Eu tenho certeza que esse salário te cativa. Sim ou não? É ele que banca o rolê, sim ou não?
Sim.
E a gente precisa agora aprender a nutrir a nossa vida espiritual com a beleza de Deus. Porque tudo começa nisso. Não existe uma vida de temor, reverência, obediência, se você não sabe a quem você teme, a quem você obedece. E se você não entende que esse homem é belo, você não se apaixona por ele. E se você não se apaixona por ele, você não cumpre fielmente os mandamentos. Eu sei que quando fala de beleza, a gente pensa no físico. Mas eu não estou falando disso. Porque existem pessoas bonitas e existem pessoas feias. Mas você que é casado, você é casado com o belo. Pode não ser o físico, mas tem algo que te atrai no seu cônjuge. E você que é solteiro, está à procura do belo. Ou você vai se casar com um feio? Vai? Vou arrumar para você um marido ou uma esposa. Ele não é crente. Ele não paga as contas em dia. Ele não honra o pai e a mãe. Ele não trabalha. Acorda meio-dia, quer o almoço pronto, fala mal das pessoas e é viciado em drogas. Quer?
Não.
Não quer? Porque você quer o belo. Sim ou não?
Sim.
Nós já temos o belo. E quando a gente entende a beleza de Deus, quando a gente finalmente se apaixona pela beleza do Senhor, nós estamos em boas mãos. Já não vai ser pesado. Já não vai ser difícil, já não vai ser custoso o sacrifício dessa jornada. Amém?
Amém.
Estão prontos para partirem comigo nessa jornada? Amém. Para quem não me conhece, meu nome é Lia Quezada, esposa do Rafael Quezada. Estão sentindo falta dele hoje, não estão? A igreja não fica mais triste? Não tem uma zoeira, não tem uma gritaria, não tem. Mas ele hoje está fazendo papel de pai com a Bela, foi levar ela numa festa de criança. Então ele não pôde estar, mas ele manda beijo para todos. Domingo ele vai estar aí. Bom, já me apresentei. Quem é que nos visita? Mão no alto para passar vergonha, que eu vou te chamar para vir aqui na frente cantar uma música. Ficou até vermelho. Só você nos visita? Você também que está com ele? Você não, você nos visita pela primeira vez. Seja bem-vindo. Qual o seu nome? Qual é o nome dele, gente, que ele está com vergonha? Yuri. Bonito nome. Quem mais? Vocês eu já vi aqui. Quem mais? Quem mais? Só ele? Amém. Glória a Deus. Bom, vamos orar? Você está pronto? Então vamos orar. Fecha os seus olhos e pede para você compreender o que é a beleza de Deus. Amém? Obrigada, Espírito Santo. Nós te bendizemos. Nós nos alegramos, Senhor, de estarmos reunidos na tua casa. Nós nos alegramos com a tua presença. Nós nos alegramos com a presença dos nossos irmãos. Senhor, traz, Senhor, revelação do alto para nós. Revela o teu coração. Traz para nós o entendimento completo daquilo que é, de fato, o seu coração. Nos instrui, nos ajuda, Senhor, a corresponder a ti. Pai, me usa com uma didática dos céus, Senhor, para passar o conhecimento que eles precisam. Que as minhas palavras sejam temperadas com sal, que elas possam encontrar abrigo, que elas possam encontrar uma terra fértil e que elas criem raízes profundas, Senhor, no espírito dos meus irmãos. E que isso dignifique, glorifique, honre o teu nome para sempre. Amém. Amém. Não dá para falar de beleza sem explicar para vocês o que é beleza. E enquanto eu explico para vocês o que é beleza no dicionário, eu quero que você abra sua Bíblia em Gênesis 1. Beleza é qualidade, propriedade, manifestação, caráter ou virtude do que é belo. E o que é belo? Se não, choveu no molhado, sim ou não? É caráter, é virtude, é qualidade, é propriedade do que é belo. Tu ficou na mesma. Tu só entendeu que a parada é intensa. Sim ou não? Mas belo é algo que desperta um sentimento de êxtase. Quando Jesus revela a beleza dele para nós, ele nos desperta êxtase. Ele capta nossa atenção. E existe um lugar em nós onde nós captamos isso, que é através dos nossos sentidos. Quais são os sentidos humanos? Tato, paladar, olfato, visão e audição. É através dos nossos sentidos que nós temos... Me ajuda com a palavra. Nós temos a compreensão do mundo. Sim ou não? Como é que você sabe o carro que você quer comprar? Porque você viu, é maneiro, pô, vou comprar, é bonito, tem isso, tem aquilo. Agora, como você sabe? Através dos sentidos. Ou você andou, você viu um vídeo. Como é que você sabe que churrasco é uma delícia? Porque você provou churrasco. que você sabe o som de algo? Porque você ouviu. Por que é que a gente se deleita, às vezes, no momento do louvor? Porque nós estamos ouvindo. É através dos nossos sentidos que nós entramos em contato com o mundo externo. E é também através da nossa consciência. O que é belo te desperta admiração. Quando vocês solteiros, casados agora não é para vocês, quando vocês veem aquele crush assim bem bonito, arrumado ou arrumada, cheiroso ou cheirosa, todo trabalhado ou trabalhada, vocês assim, uau, Senhor, manda lá para casa. Sim ou não? Para que vocês são sim. Vocês, por isso que vocês estão todos solteiros, que estão tudo tímidos. Para! Por quê? Porque os seus sentidos foram aguçados. Vocês admiraram. O belo te desperta. O belo chama a sua atenção. A beleza capta. E existe uma beleza em Deus. E é a melhor beleza. É a maior beleza. É a única beleza que eu e você precisamos. A gente não precisa parar os nossos olhos em mais nada que não seja a beleza de Deus. E aí eu quero ensinar vocês através de uma carta. Antes eu vou para Gênesis 1, mas depois a gente vai para uma carta específica e eu quero falar um pouquinho sobre ela. Em Gênesis 1, quando Deus cria tudo, ele fala que era? Ele criou o céu e viu que era? Ele criou os peixinhos e viu que era? Você sabia que essa palavra no original, ela também tem uma raiz de beleza? Essa palavra no original, ela também tem a ver com o que é belo. E aí diz lá em Gênesis 2, que o Senhor, ele colocou o homem no
jardim.
E que esse jardim era no Éden. E quando o homem estava nesse lugar, ele já tinha tudo preparado para ele. Você já visitou um jardim? Você sabe o que é um jardim? É feio ou é bonito? Um jardim é bonito. Ou deveria ser. Eu tenho certeza que o jardim de Deus era lindo. Eu tenho certeza que o lugar que ele criou, além de visivelmente belo, tinha tudo belo que eu precisava. No caso, nosso amigo Adão e Eva. A mãe de toda a humanidade. E quando Deus coloca o homem nesse lugar, ele fala, olha, eu vou vir, você já tem a minha presença, e agora você vai dominar, você vai cultivar a terra, você vai plantar, você vai dar nome, você vai ter muita coisa para fazer. E no final do dia eu tô aqui. Sim ou não? Mas aí acontece a queda. E aqui nessas páginas, tem toda uma história para redimir o homem ao que é belo. Abre sua Bíblia em Apocalipse 21. O que é belo é tão importante para Deus que em Apocalipse 21, do 1 ao 7, vai falar sobre a Nova Jerusalém. Então vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra já não existiam. E o mar também não existia. E vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia do céu da parte de Deus, como uma noiva belamente vestida para o seu marido. Você já viu uma noiva feia? Até se ela se esforçar muito, é difícil você ver uma noiva feia. Você pode ver uma noiva diferente, mas uma noiva feia, ela está sempre arrumada, mas feia. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: veja, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. E todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Agora vai para Apocalipse 22. E vamos ler do 1 ao 5. Então o anjo me mostrou o rio de água, da água da vida, transparente como cristal, que fluía do trono de Deus e do Cordeiro e passava no meio da rua principal. De cada lado do rio estava a árvore da vida, que produz 12 colheitas de frutos por ano, uma em cada mês, cujas folhas servem como remédio de cura para as nações. Nessa terra, nesse lugar, diz a palavra, não haverá mais maldição, porque o trono de Deus e o Cordeiro estarão ali, e os seus servos o adorarão. Verão seu rosto, o seu nome estará escrito na testa de cada um, e não haverá noite. Não será necessário a luz da lâmpada e nem a luz do sol, pois o Senhor brilhará sobre eles e reinarão para todo sempre. O pouquinho que eu falei aqui, se você for para Apocalipse 5, você vai ser completamente inundado de beleza. Mas esse pouquinho que eu li aqui para vocês, é feio ou é belo? A história da humanidade começa com beleza. Eu sei que o intervalo não é tão belo, mas termina com beleza. E se no intervalo o nosso estilo de vida precisa propagar o que vem, a gente precisa viver a beleza. Porque ela faz parte do início, ela faz parte do final e ela faz parte de Deus. A beleza de Deus precisa nos encantar. E nessa noite a minha oração é que você seja cativado. Essa noite o meu desejo e a minha oração é que você seja capturado pela beleza de Deus. Eu não estou falando de algo romântico ou abstrato. E você vai ver que essa palavra ela é bem prática. Eu estou falando de amor mesmo. Eu estou falando de paixão. Aquilo que você, logo no início, está ali muito apaixonado. É quase que uma fissura. É sobre isso que eu estou falando. E aí, a gente vai lá para Apocalipse 2. E é lá que a gente vai ficar. No meio de Gênesis 1 e Apocalipse 22, nós nos encontramos. Nós estamos nesse lugar, peregrinando nesta terra, conhecendo a Deus. Porque nessa vida o que importa é conhecê-lo. E a vida eterna é esta. Conhecer a ti, o único Deus verdadeiro. E a Jesus Cristo, a quem enviaste. Isso é o resumo do porquê que você está aqui. Para conhecer a Deus. João 17, 3, em nenhum momento fala que a vida eterna é trabalhar. Nem que ia casar. Ah, mas família é uma coisa que Deus ama. Mas a vida eterna se resume em uma coisa. Conhecer a Deus. E é o Filho. E ser amigo do Espírito. Então, nesse meio que é onde nós estamos, a gente acabou se perdendo um pouco. Mas esse trabalho de resgate, ele já começou. E a beleza de Deus, ela é revelada no Filho. Na obra do Filho. Na redenção. A beleza de Deus Jesus, certa vez, ele fala para os discípulos falam para ele: ei, mostra-nos o Pai. Gente, Jesus, cara sofria. Assim, como assim mostra-nos o Pai? Estou com vocês todo esse tempo e vocês não entenderam que quem vê a mim, vê o Pai? Então, se Deus é belo, Cristo é belo. A beleza do Pai se revela na pessoa do Filho. E tudo que Deus faz é belo, porque Ele é belo. E hoje a gente vai conhecer mais um pouco da beleza de Deus através da história da redenção. E também através da beleza de Cristo. E é através de uma passagem muito, muito, muito conhecida. João foi exilado na ilha de Patmos e lá ele escreveu o Apocalipse inteiro, né? Mas ele escreveu 7 cartas. A primeira carta que ele escreveu foi para uma igreja. Qual é? A igreja de Éfeso. Então vamos lá, versículo 1. Escreva esta carta ao anjo da igreja de Éfeso. Esta é a mensagem daquele que segura na mão direita as 7 estrelas, daquele que anda entre os 7 candelabros de ouro. Sei de tudo o que você faz. Fala assim para a pessoa que está ao seu lado: Deus sabe tudo que você faz. Fala de novo. Agora fala com um ar encorajador. Deus sabe tudo que você faz. Deus sabe o que você pensa. Deus sabe o que você fala. E Ele sabe também o que você não fala. Ele sabe o que você não faz, mas que queria fazer. Ele sonda o seu coração, as suas motivações. Ele esquadrinha você. Ele conhece tudo sobre você. E aí ele diz: sei de tudo que você faz. Eu vi o seu trabalho árduo e a sua perseverança. E sei que você não tolera os perversos. Examinou as pretensões do que se diziam apóstolos, mas não eram, e descobriu que são mentirosos. Sofreu pelo meu nome com paciência, sem desistir. Mas, fala assim, mas tenho contra você. Imagina Jesus chegando lá no seu secreto para você. Ele rasga elogio, caraca, eu suporto o sofrimento, eu desmascaro as pessoas, eu tenho boas obras, mas... E ele diz: tenho contra você uma queixa. Você abandonou o amor que tinha no princípio. E outras versões dizem: o primeiro amor. Veja onde você caiu. Arrependa-se. Palavra que a gente não gosta de praticar, né? E volte a praticar as obras que no início praticava. Do contrário, virei até você e tirarei seu candelabro do lugar entre as igrejas. Mas aí está ao seu favor. Você odeia as obras dos nicolaítas, como eu também odeio. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vitorioso darei o fruto da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. João está recebendo uma mensagem para uma igreja. E o texto diz muitos elogios a essa igreja, sim ou não? Traz muitos elogios. os mesmos elogios que vocês nos ouvem pregar daqui de cima, de que a sua vida tem que ser assim, você tem que fazer assado, porque o seu caráter precisa ser aprovado. Sim ou não?
Sim.
Mas Jesus diz: o seu primeiro amor foi perdido. E a perda do primeiro amor, ela é uma situação que muitos cristãos se deparam na jornada. Enquanto a gente está vivendo com Cristo, a gente se envolve com as coisas de Cristo. A gente vive as bênçãos de Cristo. E a gente vai deixando Cristo. A gente vai deixando Cristo. Não, mas Deus me deu um carro, Deus me deu um emprego, Deus me deu uma família, Deus me deu um filho, Deus me deu um marido, Deus me deu, sei lá, uma empresa, Deus me deu a saúde de volta, Deus me deu, Deus me deu, Deus me deu. Mas e a presença? E a gente vai se perdendo nesses lugares. E a falta de compreensão que a gente tem desse assunto, desse amor, que a gente acha que só existe no início, que só era para existir no início, faz com que a gente reaja de forma equivocada diante da beleza de Deus. E talvez a pergunta mais gritante desse encorajamento, dessa correção que Jesus traz para a igreja de Éfeso, se trata: o que é o primeiro amor? E talvez você esteja aí agora: que raio de primeiro amor é esse que eu perdi? Ou que perderam? E com isso, nascem outros questionamentos. Afinal, primeiro amor é aquele da conversão? E depois disso acabou? Não existe mais? E a gente se pergunta. A gente fica se perguntando, porque, gente, essa época aqui, se eu não me engano, era 60 depois de Cristo. Pessoas aqui viram Jesus. Não tem 2000 anos que eles estão ouvindo isso. 60 anos depois, você tem vô e vó? É tipo isso. E Jesus está falando: você perdeu o primeiro amor. Como assim? Eu vi Jesus, eu contemplei as suas obras, de repente eu até caminhei com ele, mas não tem mais amor. Acabou, amor. Eram só 60 anos depois. E a gente entra nessa de descobrir o que é esse primeiro amor. Por que eu perdi? E finalmente a gente vai para a pergunta principal: como retornar ao primeiro amor? Voltar ao primeiro amor é voltar os olhos para a beleza de Deus. Se você... Existem muitos passos práticos, eu vou dar 3 para vocês. Mas como que você volta ao primeiro amor? Olhando para Deus e se apaixonando por Ele. Hoje, amanhã, depois e depois. Quem é casado sabe. Tem dias que você acorda apaixonado pelo seu marido. E aí eu acordo, vejo aquele sorriso lindo do meu marido, aquela boca cheia de dente. E até o bafo dele é maravilhoso. E tem dias que ele acorda e fala: bom dia, cheirosa. E eu falo: bom dia pra quem? Pra quem? Eu preciso me apaixonar por ele todos os dias. Você e eu, nós precisamos nos apaixonar por Deus todos os dias, porque a vida eterna é essa. É conhecê-lo, é descobrir uma coisa nova. Eu sou casada há 22 anos, eu acho. E tem coisas que eu fico assim: gente, eu não sabia que o Rafael fazia isso. Sempre tem algo novo que me surpreende, que me arranca um suspiro. Gente, hoje Eu não sei o que está acontecendo comigo, eu não sei se eu já estou chegando naquela fase de velha, de sentir aquele calor, aquela... Não é de velha, eu esqueci o nome daquilo. Não é menopausa. É, tem outro nome. Hã? Andropausa de homem. Você sabe! fogo. Não é isso. Enfim. E aí eu chego da academia, tomo banho em casa para ir pro consultório. Eu tomava banho na academia, mas, gente, era muito calor, muito calor, muito calor. E eu saía do banho assim, pingando. Aí eu falei, não, eu vou tomar banho em casa e faço cabelo no consultório, porque o ar de lá é mais potente. Aí hoje ele falou assim, Dengosa, estou indo pro consultório, deixei o ar ligado para você não ficar com calor. Ah, gente. Pequenas coisas. Tem algo para eu descobrir do meu marido mesmo depois de 22 anos casado. Tem mais. Tem algo de Cristo que você ainda não conhece. Ele é a beleza de Deus que os seus olhos precisam. A gente vai falar muito sobre isso hoje. E Cristo, ele traz essa correção, essa exortação, esse sacolejo para a igreja de Éfeso. E aí, a gente, para entender um pouquinho o que, que isso quer dizer, eu vou explicar para você um pouco a respeito desse contexto. Misericórdia. Lá no final do primeiro século, João, ele começa a escrever as revelações. Apocalipse significa revelação. Então, é revelações de Jesus Cristo. Tá? E ele recebeu essa revelação quando ele estava exilado e foi durante o governo de Domiciano. Então ele escreve todo o livro e ele também escreve essas 7 cartas para a igreja da Ásia Menor. E ele escreve essas cartas porque Cristo mandou. Cristo falou, escreve isso às igrejas da Ásia. E ele foi lá e ele escreveu. E a cidade de Éfeso, ela foi a cidade onde o evangelho cresceu de forma exponencial. Depois você lê Atos 19, você vai entender um pouco melhor o que eu estou falando. E Paulo, ele falava coisas incríveis a respeito dessa igreja. Ele foi o responsável por fundar essa igreja, por fazer a manutenção, o discipulado dela. Só que a gente sabe que João, ele também teve uma participação nessa igreja. Essa era a cidade mais importante da província romana. A parte financeira dela sustentava a nação. E nela também havia muita adoração, muita idolatria. É nela que tinha o templo de Diana. E ela também era o centro bancário mais rico daquela época. E devido a tudo isso, eles eram independentes. Teoricamente, quando você quer casar, gente, essa pauta casamento assim, ó, tá muito na minha cabeça. Quando você quer casar, o que que seus pais falam para você? Que você precisa ser o quê? Independente. Éfeso se tornou independente. Eles podiam fazer o que eles bem queriam, porque eles tinham independência. Mas quando Paulo escreve essa carta, a carta de Efésios, tá? Ele afirma que esse povo era conhecido por causa que porque os membros tinham amor e fidelidade. Quando você lê lá em Efésios 1, versículo 15, Efésios 1 todo vai falar quem era aquele povo. Paulo, ele exalta algumas características e algumas qualidades dessa igreja. E aí, quando a gente olha para a exortação de Cristo, lá no livro de Apocalipse, a gente percebe que Deus sabia, de fato, tudo o que eles faziam. Por isso, lá no versículo 2, ele diz, sei de tudo que você faz. Ele realmente sabia. Ele realmente sabia. Eles foram críticos em relação aos superapóstolos. Eles desmascararam os falsos profetas daquela época, os falsos mestres. Eles haviam sofrido pela causa de Cristo. Mas ainda assim, eles também abandonaram o primeiro amor. E era necessário que eles tomassem uma atitude para voltar. Então, o que é o primeiro amor? O primeiro amor, ele não é somente um caráter temporal de aconteceu no início, mas ele é também o lugar que Cristo ocupa na minha vida. Se você quer sondar o seu primeiro amor, você deveria se perguntar o quanto Deus tem de mim e não o quanto você tem dele. Porque você tem tudo dele, mas o quanto ele tem de você, o quanto ele tem do seu coração, o quanto ele tem da sua vida, dos seus planos, do seu tempo, o quanto ele tem. E João, ele discorre sobre isso nessas cartas. Lá na primeira carta de João, ele fala que Deus é amor e que a gente o ama porque ele nos amou primeiro. E lá em 1 João 4,19, isso está lá em 1 João 4,19. Sendo assim, o primeiro amor é a resposta do nosso coração àquele que nos amou primeiro. Então, isso não quer dizer que o primeiro amor é só o tempo, no sentido de foi no início, mas que ele também é o seu primeiro amor. O único ou o mais importante amor. E por que que a gente se perde nessa caminhada? Um homem de Deus, um teólogo, ele admite que Deus havia ferido seu coração e capturado a sua atenção. E ele disse que a partir daí ele amou o Senhor. Mas ele fez uma pergunta que quando eu li, eu fiquei assim, caraca, e eu aqui? E a pergunta é, o que eu amo quando te amo? Eu sei que se eu perguntar aqui, quem ama a Deus, todo mundo vai falar, eu amo. Então me responde, o que você ama quando você ama a Deus? O que é que você ama quando você abre a sua boca e diz que ama a Deus? E eu já posso ver as interrogações no rosto de vocês. Mas se te consola, eu fiquei do mesmo jeito. Eu fiquei assim, caraca, maluco, como é que eu vou pregar isso para essa igreja? O que que eu amo quando eu te amo? Eu amo as suas mãos. Eu amo o seu coração. Eu amo os livramentos, as bênçãos, os dons, a profecia. O que que eu amo? Eu amo a família que você me deu. Eu amo esse lugar. Eu amo estar aqui. Eu amo o serviço. Eu amo o meu título. Eu amo ser a pastora do campus de Campo Grande. O que que eu amo quando eu te amo, Senhor? E eu quero que você saia daqui, de preferência com essa pergunta respondida. Amém. Mas se não, com esse questionamento. O que você ama quando o ama? O que de fato, United Campo Grande, vocês estão amando quando dizem, declaram, escrevem, cantam que amam a Deus? E essa pergunta, ela nos leva para esse ponto de onde a gente perde o primeiro amor. E por que que a gente perde? Um outro pregador famoso, um homem de Deus, disse que o nosso coração é uma fábrica de ídolos. Se tem uma coisa que a gente sabe fazer bem, é fabricar ídolo. Bezerro atrás de bezerro. A gente idolatra filho, a gente idolatra marido, a gente idolatra posição, a gente idolatra. E vai, e vai, e vai. E assim, durante a história, a gente percebe que o povo de Israel, que foi chamado para construir altar para Iavé, eles passam a ter olhos para falsos deuses. E essa pergunta, o que eu amo quando te amo? Às vezes você está amando algo lícito, que foi ele que te deu, mas estamos amando mais, porque aquela beleza nos cativou mais do que a beleza de Deus. O nosso coração sempre vai adorar alguma coisa. O meu, por causa do Éden, o meu coração e o seu coração, eles vão sempre correr atrás da beleza. Sempre. Você vem sujo, fedido, mal vestido para o culto? Você vai para uma festa sem escovar os dentes? Você está sempre atrás do que é belo. Eu amo contemplar a natureza, mas ok, beleza. Algumas pessoas falam que eu sou fora da curva, do tipo, ah, mas você chega a ser chata com isso. Ok, mas você gosta de comer num lugar barulhento, sujo, com bicho, fedido? Agora, tu vai num lugar, uma musiquinha ambiente, com uma musiquinha ambiente, meia luz, aquela decoraçãozinha top, que é uma parede de tijolinho. É uma parede de tijolinho, é tudo na vida, gente. Tu já se sente o quê? É belo. Já captura o teu coração. Já captura. Tu para numa vitrine e tu vê lá tênis. Tu quer o quê? O de R$1.000. Ou tu quer o de 50? Tu não quer o de 50, cara. Tu roda o mundo atrás do, sabe, da roupinha que tu quer, do cordãozinho. É! O nosso coração está sempre procurando alguma coisa para se apaixonar. E é por isso que a beleza de Deus precisa nos capturar primeiro. Amém. Logo, a gente perde o primeiro amor porque a gente começa a se saciar com outras coisas. A comida de Deus parece que enjoa a gente muito rápido. Eu não sei se na sua casa é assim. Provavelmente é só na minha. Ah, acabou o culto. Hoje ninguém vai comer na igreja e hoje a gente não vai comer fora. Mas tem o que em casa? Ovo. Ovo? Ovo é comida? O nosso coração está sempre procurando alguma coisa para adorar. E às vezes a gente enjoa da comida que Deus nos dá. Porque se você foi para o seu secreto hoje e ele bradou, amanhã tu volta. Mas se ele só falou, oi filho, tudo bem, tu? O que aconteceu com Deus? E você quer procurar alguma coisa que vai trazer o frenesi que naquela manhã você não encontrou. E você quer a beleza. E a gente está sempre procurando beleza em lugares errados. Então, voltando à pergunta, o que eu amo quando te amo? Isso nos alerta sobre a imagem que nós temos de Deus. Idolatria é justamente isso. É você se encontrar fascinado por qualquer outra coisa que não seja Deus. Isso é idolatria. Sabe o que é idolatria? Tipo assim, vou casar, meu casamento está próximo. E aí tu pensa assim, ah, se Jesus voltasse amanhã. Não. Jesus, espera eu casar. Que afinal de contas, a lua de mel deve ser melhor do que Jesus. Nunca vai ser. Nunca vai ser. O deleite que nós temos na presença de Deus é incomparável. E a idolatria está nas pequenas coisas. Talvez tenham pessoas aqui agora, meu Deus, eu sou idólatra. Sim, você é, que bom. Porque Jesus falou para Éfeso, arrepende. Volta. Só volta. Só volta onde você caiu e comece de novo a prática das boas obras. O homem, ele tá sempre em constante amor. E no contexto geral, Deus fez o homem para quem? Para ele. Você foi feito para quem? Ah, eu fui feita para o meu marido. Você foi feito para Deus.
Amém.
Você foi feito para Deus. E o pecado cegou o homem, que agora a gente está procurando o nosso propósito. Eu faço gabinete atrás de gabinete e as pessoas me perguntam qual é o meu propósito. Pastora, me ajuda, ora comigo. Vamos jejuar porque eu quero descobrir o meu propósito. Ah, gente, eu sou sempre a pessoa sem noção que vai falar, não, eu não preciso não, eu vou te responder agora. Deus mandou te dizer que você foi feito para Ele.
Amém.
Esse é o seu propósito. Conhecer a Deus e a Jesus. Gente, João 17, 3 é o seu propósito. Não, pastora, mas não é disso que eu estou falando. Eu estou falando dos dons ministeriais. Meu amor, conheça a Deus. E enquanto você conhece a Deus, seja um apóstolo, um mestre, um pastor, um evangelista, um profeta, faça o que for preciso, seja um ministro de socorro, limpa banheiro, faz uma comida. Mas, enquanto você conhece a Deus, enquanto você é fascinado pela beleza dEle, porque fica parecendo que o propósito da nossa vida é descobrir em qual chamado ministerial a gente se encaixa. Porque agora eu descobri que eu sou pastora, caraca, é o fim da minha vida. Não, não é o fim da minha vida. O fim da minha vida é Cristo. O início é Cristo. O intervalo é Cristo. E é assim que a imagem do Senhor começa a ser deturpada. E nessa busca desenfreada para construir altares, o nosso amor, ele vai sendo moldado, modificado. A gente perde a referência de Deus e vai construindo uma nova imagem com as coisas que Deus nos deu. O que Deus te deu não é para tomar o lugar dele. O lugar dele é dele. Você foi feito por Ele, para Ele. Ponto. E o coração da igreja de Éfeso havia sido corrompido e perdido nesse lugar de completude e satisfação. Porque se Cristo não estava mais no primeiro lugar, alguma coisa estava ocupando essa posição. E esse é o lugar da perda do primeiro amor. É quando Cristo já não é mais o primeiro. Ah, mas eu só vivo na igreja, como assim? Que Cristo não é o primeiro? Gravo vários rios lá falando de Deus. Estou fazendo vários discipulados. Estou cantando pra caraca, adorando. E tipo, céu desce quando eu canto. Mas cadê a adoração do que você está amando quando ama Ele? Tem uma frase que diz, fizeste-nos para ti, e o nosso coração só encontrará repouso se estiver em ti. O seu coração só tem paz nele.
Amém.
Somente nele. Ou seja, ou você vive essa verdade, pega Cristo e coloca no lugar que ele estava, ou você vai viver em idolatria, achando que está fazendo a coisa certa. Éfeso operava boas obras, mas o coração estava distante. Por isso, depois que Jesus comunica o problema para a igreja, ele continua falando para que eles se lembrassem da onde eles tinham caído. Nenhuma obra e nenhuma sã doutrina pode tomar o lugar de Jesus. Nada. Nada. Nada pode tomar o lugar dele. Não existe beleza no mundo que se compare a dele. E essa é a beleza que eu e você precisamos contemplar. E como é que volta para o primeiro amor? A gente precisa voltar para um lugar de ser fascinado. Um lugar de estar de fato apaixonado. E não é um problema você orar e, Senhor, eu quero te amar. Eu preciso me apaixonar por você. Recentemente eu ouvi uma música e a música dizia assim: minha obsessão é você. Eu falei, tá repreendido. Tá repreendido, obsessão? Que mano é obsessão? Isso é coisa do diabo. Mas se você não tá obcecado por Cristo, você tá obcecado por outra coisa. E aí eu falei, vou ouvir de novo. E de novo, e agora ela tá lá, no repeat. Ele é a minha obsessão. Ai, você é bitolada, com prazer, sou. Só fala de amor, só fala de paixão, só fala de presença. Aham, sou eu. Pra me ouvir pregar, vai ter que aturar isso daí mesmo. É a mensagem que eu carrego. Foi o que me transformou. Então é o que eu vou falar, porque é o que funciona. Eu sei que funciona. Eu sei que se eu for capturada pela beleza de Deus, eu não vou ver beleza em mais nada. E é isso que importa. E é nesse lugar da beleza de Deus que a gente não é definido pelo que faz. É nesse lugar que você não é definido pelos seus títulos, pelo quanto você é bom, pela sua suficiência. Você é definido pela suficiência dele. Amém. Pelo sacrifício dele. Amém. Esse é o lugar de uma coisa. Esse é o lugar onde só uma coisa importa. Esse é o lugar que Davi falou em Salmos 27:4. Uma coisa eu peço ao Senhor: que eu possa morar na casa de Deus, contemplar a tua beleza, inquirir no teu templo. É isso que eu quero. Você vai dizer, ai, nada a ver, o cara vai passar na casa do Senhor olhando para Deus. É isso aí. 24 horas. Porque senão você vai se apaixonar por outra coisa. Foi isso que Maria entendeu. Quando estava um alvoroço. Tu imagina Jesus entrando por aqui agora. Limpa a cadeira, varre chão, prepara hospitalidade. E Maria... Jesus! E o que, que ele falou? Ela escolheu a boa parte. Ela escolheu uma coisa. Ser fascinada pela presença de Deus. Parar tudo, calar todas as vozes e viver uma vida de fascinação por Deus. Voltar ao primeiro amor é se lembrar do que Marcos 12 fala. Ame o Senhor de todo o teu coração, alma, mente, força. Cara, se eu fosse fazer uma tatuagem, eu ia tatuar isso. Coração, alma, mente, força. Mas como eu não vou fazer tatuagem, eu estou tentando convencer meu marido a fazer uma camisa assim para a gente vender aqui. Coração, alma, mente e força. As pessoas não precisam entender, mas vocês vão entender. Que essa é a mensagem que nós precisamos carregar. É a partir desse lugar que nós fluímos. Às vezes a gente quer fluir de um lugar onde não é a centralidade de Cristo. não é da beleza dele. E agora, para terminar, o louvor já pode subir. Eu vou falar três coisas que vocês nunca ouviram falar, para que você possa voltar ao primeiro amor. Três segredos que serão revelados agora, nesse momento. Que é uma vida de número um, oração.
Amém.
Jejum.
Amém.
Palavra. Você entende que a vida com Deus é simples?
Amém.
E que tudo o que precisava ser dito já foi dito?
Amém.
E que o problema é que a gente não pratica? E é por isso que a gente está fabricando ídolo, 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 ídolo. Então, Lia, como eu volto ao primeiro amor? Orando, jejuando, lendo a palavra. Essas três coisas vão fazer você se apaixonar por Deus. E se isso não acontecer com você, me procura, porque deve ter alguma coisa errada. É só isso. A vida com Deus é simples. Ela é muito simples. Nós precisamos de um lugar de intimidade. Por que que você se apaixona pela beleza de alguém? Porque você passa tempo com ela. A sua paixão, ela não se mantém acesa se você só vê a pessoa num dia. Porque aquele dia você quer ver de novo, de novo, de novo, de novo, de novo, de novo. Uma vida de oração, de jejum e de palavra, você vai ver Deus hoje, amanhã, de novo,
amém,
e de novo,
amém,
e de novo,
amém,
e de novo.
Amém.
E você vai se apaixonar de novo, de novo, de novo e de novo. Porque a beleza dele é fascinante. Uma vida de palavra é onde você conhece os 31 mil versos que revelam a beleza de Deus. Você não vai se apaixonar pela beleza de Deus diante do Netflix. Você não vai se apaixonar por Cristo diante do Instagram. Não vai. Você não vai. Você não vai se apaixonar por Deus saciando o seu estômago. Você precisa de Cristo. O Cristo da palavra. Não é o Cristo do YouTube. É o Cristo do secreto. Aquele que se revela quando você abre a boca. O primeiro amor precisa ser regado numa vida cristã ordinária. O que que é uma vida ordinária? É uma vida que você acorda, escova o dente, vai trabalhar, você almoça, ou você vai resolver um problema, você tem que pegar um trem lotado, ou você precisa estar com alguém que está sofrendo. Essa é a vida ordinária. Essa é a vida comum do dia a dia. É nesse lugar que a gente encontra a paixão por Jesus. É nesse lugar que a gente encontra a beleza dele. Lá em Levítico 6, tem uma ordenança para que os sacerdotes mantivessem o fogo aceso. Eu e você precisamos manter o fogo aceso. O problema é que a gente lê algumas coisas na Bíblia, isso é no tempo da lei. Agora o véu foi rasgado. Foi rasgado. Mas, quando ele volta, precisa ter lamparina. Lamparina apagada te habilita para o casamento? Mateus 25 diz que não. É lamparina acesa. É queimar.